companhia até 6 da manhã com tudo que há de mais importante para você começar o seu dia bem informado. Hoje é quinta-feira. Ih, galão rouco, hein? É, vai chegando a quinta-feira, o galo já nem tem voz, né? Assim nós vamos. Mas respira, tá? Aquele último gás hoje, entrega o que tem pra entregar, amanhã já é sexta-feira, graças a Deus, e nós vamos juntos com tudo que há de mais importante pra você iniciar o seu dia muito bem informado. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, tem muita notícia pra gente tocar juntos aqui na CBN, na Central Brasileira de Notícias. Você que pode e deve nos acompanhar não só pelo rádio, mas também pelas nossas imagens, estamos ao vivo no YouTube, no Globoplay. O Renato Garcia, nosso querido mestre lá de São Paulo, diz que eu estou elegante com o meu cachecol amarelo. O Ricardo Garcia, estou aqui confundindo os nomes, né? Porque tem um Renatinho que trabalha com a gente aqui no Rio e eu já estou misturando as bolas, né? Mas o Ricardão diz lá em São Paulo que eu estou elegante com o meu cachecol amarelo aqui e o casaco verde que eu estou usando, né? Estou aqui ainda relembrando os tempos da seleção brasileira, né? Depois da vitória de ontem da Argentina... Rapaz, meus amigos, hein? Essa Copa do Mundo tá entregando muita coisa pra gente. Eu aguardo você aqui, hein? Você pode participar com a gente pelo nosso chat do YouTube, já mobilizado. O Osmar Barbalho manda mensagem pra gente lá do Recife. Salve Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Recife. É feriado lá hoje, hein, Regi? Tá sabendo? Feriadão lá em Recife. E você de olho a gente aqui, hein, Osmar? Espero que esteja debaixo da coberta uma hora dessa, amigo. Muito frio aqui, hein, no Rio de Janeiro. Não sei se é o caso da sua cidade. Manda pra gente. A Elaine, manda pra gente também mensagem por lá. Aquele bom dia. Obrigado pra você que tá no chat do YouTube. O Heraldo, o Caio Vitor vai chegando com a gente lá de Pernambuco. O Quito Bartolomeu manda aquele bom dia. E diz que deu Argentina porque a Inglaterra recuou. É, se acovardaram, né? Depois eu quero sua opinião. Pelo nosso chat do YouTube e pelo nosso WhatsApp no 21 99764-2381. Quem tá comigo aqui já a postos pra essa quinta-feira é ela, Ana Paula Jalme. Bom dia, minha parceira.
Bom dia, Pedro. Bom dia também pros nossos ouvintes. Quinta-feira é famoso quase sexta, né, Pedro?
Muito bem, já é quase, na verdade, sexta-feira, Ana Paula. Sim. Hoje, dia 16, dia do comerciante. Comércio que reúne, né, basicamente 70% quase dos empregos do país, um setor muito importante e a gente, claro, tá de olho, vamos ficar de olho em alguns dados que vão sair, inclusive, do comércio hoje pelo IBGE. Você vai acompanhar isso e muito mais por aqui, no nosso CBN Primeiras Notícias, logo mais aqui também com a gente. Ana, nosso cardápio hoje tá recheado, hein? Conta pra gente o que nós temos aí pro nosso ouvinte.
Muita coisa, Pedro. Tarifaço dos Estados Unidos aqui nos produtos do Brasil, né? Começando já nos próximos dias, aquela tarifa de 25% nas nossas exportações.
Rapaz.
Tem nova pesquisa também da Quest, Lula ampliando a vantagem sobre o Flávio Bolsonaro, crise na pré-campanha do Flávio, inclusive, senador aí mudando a versão sobre uma foto ligada ao Vorcaro, já a gente fala mais. E, claro, Copa do Mundo, né? A Argentina vencendo a Inglaterra com aquele toquezinho especial do Messi.
É, amigos, que jogo, hein? E os ouvintes aqui repudiando a Inglaterra, dizendo em forma geral aqui no nosso chat, no nosso WhatsApp, sobre o acovardamento da Inglaterra, né? Que fez o gol, se acovardou mesmo, ficou pra trás, né? Tentou recuar, segurar o jogo e a Argentina foi lá e conseguiu a virada, uma vitória expressiva. A Argentina que vai pra final com a Espanha. E aí a gente tem as análises aí pra gente fazer e tudo, né? Mas independentemente de quem for melhor, na sua opinião, cabe destacar que talvez a Argentina chegue com uma moral grande aí pra essa final, né? Mesmo não tendo o time, talvez, favorito, é o time que mais tem lutado pra ganhar essa Copa do Mundo. Tá com uma raça impressionante.
Muita garra mesmo.
É, muita garra. Vamos ver como é que vai ser essa final. Tudo isso e muito mais, viu? Você que pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Globoplay... Já estamos com o nosso WhatsApp aqui aberto, tá carregando aqui, por isso eu tava até desconcentrado tentando fazer funcionar aqui o nosso WhatsApp. Agora sim, já no ar, hein? Sou eu quem recebe a sua mensagem, sabia? Tem nada de triagem, nada não. É eu e você, tete a tete aqui, pode mandar aquele zap no 219-9764-2381. Ó, um abraço, hein, pro Idebrando, lá de Cuiabá. Ele pede um abraço por aqui pelo nosso WhatsApp. Nosso ouvinte Brisa já manda mensagem. Zona Norte, 10 graus por lá. Meu Deus, que frio, gente. Abraço pro Adriano, lá da Praia do Janga, em Pernambuco. De olho com a gente por lá, também no nosso WhatsApp aqui. E ele lembra que o feriado em Recife é aquele feriadão emendado, né? Quinta-feira, amanhã também dá aquela enforcada, coisa boa, hein? Vai descansar bastante. Alô, Joel, obrigado pela gentileza de mandar mensagem pra gente às 5 da manhã. Você e outros ouvintes mandando mensagem. Vera de Guarulhos, por aqui, um abraço. O Rui Barbosa, lá na Climação, em São Paulo, 13 graus agora. Tá bom pra você, Ana Paula?
Deus me
livre. Vai querer? É bom, viu? Se
segura
aí. Casacão. Faz aí aquele cafezinho quentinho. Gente, antes de começar as nossas primeiras notícias de hoje, deixa eu dar um recado pra você. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, que tem gente de outros países aqui de olho também na nossa transmissão do YouTube, mas eu quero falar com você do Brasil, especialmente por conta da estação que a gente tá. Vindo pra Rádio CBN hoje, a gente passa pela Lapa, aqui no centro da cidade, e é impressionante a quantidade de pessoas em situação de rua sem casaco lá, cara. Impressionante mesmo. Muita gente com frio ali. Temperaturas ontem no Rio bateram um recorde de frio, né? De cerca de 11 graus na cidade. Em São Paulo não é diferente. Imagino que em outras regiões do país, muito frio. Se você tiver um casaquinho sobrando aí, lembra de doar, hein? Procura um ponto de doação, mas não descarta também aquela boa e velha doação mão a mão, tá? Tenho certeza que perto da sua casa tem alguém aí na rua precisando. Se você puder, tiver um casaquinho sobrando, um cobertor, vai lá, faz essa boa ação, porque de fato é uma época bem complicada para quem tem uma situação de vulnerabilidade. Então, conto com a sua lembrança, com o seu carinho, com a sua generosidade. É uma época do ano em que isso faz diferença. 5 e 7, tá no ar o nosso CBN Primeiras Notícias.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Bonenberger.
O tarifaço chegou. O novo tarifaço de 25% dos Estados Unidos contra o Brasil começará a ser cobrado na próxima quarta-feira, dia 22. O anúncio foi feito no início da madrugada pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A nova sobretaxa já foi publicada no Federal Register, o diário oficial do governo americano. A investigação, baseada na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, concluiu que o Brasil adota práticas comerciais desleais em 6 áreas. O governo Trump acusa o Brasil de prejudicar empresas americanas por meio do PIX, barreiras ao etanol, tratamento dado a Big Techs, falta de proteção à propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento. O governo americano alegou que não quer que o Brasil acabe com o PIX, mas precisa permitir que bancos americanos possam competir com a ferramenta de pagamento instantâneo. Apesar do alcance do tarifaço, os principais produtos da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos ficaram fora da nova cobrança. O relatório final norte-americano trouxe uma lista ampliada de exceções para evitar o descontrole da inflação dentro dos Estados Unidos. Ficam formalmente livres do tarifaço produtos estratégicos da pauta de exportações brasileiras, como a carne bovina, café, celulose, petróleo bruto, gás natural, aeronaves civis e peças aeroespaciais, além da laranja e o suco de laranja. A lista conta com 864 isenções no total e inclui também terras raras, gente, como ferro guza, o mel orgânico também está incluso nessa história, né, dentro dessa parte orgânica ainda da agricultura, da produção brasileira, assim como os pescados e crustáceos. A Casa Branca explicou que a carne bovina foi poupada para não penalizar os consumidores locais, lembrando a você, ouvinte, que o rebanho bovino americano é o menor em 75 anos. E aí, entre os principais produtos brasileiros que serão taxados, estão etanol, máquinas agrícolas, vestuário, calçados, o açúcar orgânico, manufaturados em geral e itens industriais processados. Em nota, o governo do presidente Lula repudiou oficialmente a imposição das tarifas e classificou a medida unilateral de injusta e sem amparo nas regras multilaterais de comércio. O Palácio do Planalto afirmou que o dia 15 de julho passará para a história diplomática das relações bilaterais como um marco lamentável. A nota acrescenta que são descabidas as alegações contra o PIX e a regulação de plataformas digitais, bem como são absurdas, segundo o governo, as acusações sobre desmatamento. O governo repetiu que o PIX é um patrimônio do país, referência internacional de infraestrutura pública digital e que não será negociado. Como reação imediata, o governo brasileiro anunciou que dará início aos trâmites legais para acionar a lei de reciprocidade. O Brasil também informou que vai recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, adiantou que o governo também vai adotar medidas para mitigar os efeitos do tarifaço nos setores afetados.
Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população.
O governo brasileiro também acusou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro de atuar nos bastidores a favor do tarifaço com fins eleitoreiros. Ao comentar a imposição das tarifas nas redes sociais, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio atacou o presidente Lula. O chefe da diplomacia americana disse que Lula não negociou de boa fé e colocou seu próprio ego acima da realização de um acordo. Isso aqui vale relembrar, especialmente pela recusa brasileira em negociar o PIX. O Itamaraty lembra que fez mais de 30 reuniões com autoridades americanas desde o anúncio do tarifaço original, em abril do ano passado. Aqui no Brasil, representantes do setor industrial alertam para os impactos do novo tarifaço. A Confederação Nacional da Indústria destacou que a sobretaxa corrói de forma drástica a competitividade nacional, num cenário em que 20 estados brasileiros já registraram queda nas exportações para os Estados Unidos nesse semestre. Em entrevista à TV Globo, o economista Bruno Caraza disse que os setores mais afetados devem buscar novos mercados.
Então essa é uma medida muito ruim para as empresas brasileiras que fornecem para as empresas americanas, para o mercado americano, tanto aquelas que são filiais até mesmo de empresas americanas aqui que fazem produtos e vendem para suas matrizes nos Estados Unidos, como empresas aqui no Brasil que desenvolvem produtos específicos para o perfil do consumidor americano, como é o caso da indústria de máquinas e equipamentos, da indústria de móveis, da indústria de calçados. E aí a saída é buscar novos mercados, já que o governo americano está fechando cada vez mais, protegendo cada vez mais o mercado deles.
A tarifa de 25% entrará em vigor no dia 22 de julho, mas não será aplicada a mercadorias que já tiverem deixado o Brasil em direção aos Estados Unidos. Apesar da decisão, o governo americano afirmou que a medida poderá ser modificada ou suspensa caso o Brasil elimine as práticas questionadas. A nova pesquisa Genial Quest mostra que o presidente Lula ampliou para 8 pontos a vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro num eventual segundo turno. O petista lidera a disputa com 45% das intenções de voto contra 37% de Flávio, do PL. Esta é a maior distância entre os dois candidatos desde janeiro. Em abril, antes da divulgação do áudio de Flávio com Daniel Vorcaro, o pré-candidato do PL aparecia à frente de Lula com 42% das intenções de voto contra 40% do atual presidente. No cenário de primeiro turno, o presidente Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 28%. Na sequência, aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%, Renan Santos, com 3%, e o mineiro Romeu Zema, com 2%. Caiado, Santos e Zema estão tecnicamente empatados. Pela primeira vez desde 2024, a aprovação ao trabalho do presidente Lula superou numericamente a desaprovação. O levantamento aponta que 48% dos entrevistados aprovam a gestão federal, enquanto 47% desaprovam. Para o líder da Quest, Felipe Nunes, o eleitor de direita, que não é bolsonarista, está deixando Flávio Bolsonaro por causa das crises envolvendo o pré-candidato. É o que avalia o diretor da Quest.
Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto dos outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa, essa que parece ainda não ser clara, né, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono e desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha.
A pesquisa também mediu o impacto de fatos políticos recentes e revelou que o atrito público entre o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro prejudicou a imagem do pré-candidato do PL. E o senador Flávio Bolsonaro mudou o discurso em relação à foto em que aparece ao lado do capanga do banqueiro Daniel Vorcaro. A foto do pré-candidato do PL com Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, foi publicada pelo portal de notícias ICL. Apontado pela Polícia Federal como chefe de uma milícia privada ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, Sicário morreu sob custódia da Polícia Federal em março de 2026, após atentar contra a própria vida na prisão. Segundo o ICL, a imagem foi obtida por uma fonte que pediu sigilo e teria sido capturada em 2022, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Na foto, Flávio Bolsonaro aparece sem camisa. Inicialmente, a assessoria do senador alegou que Flávio não conhece o homem na foto e levantou a hipótese de que a imagem fosse uma montagem gerada por inteligência artificial. No entanto, análises técnicas preliminares do portal ICL indicaram que a imagem não foi manipulada por IA. Mais tarde, em vídeo publicado nas redes sociais, o senador não contestou a imagem, mas justificou, dizendo que tira fotos diariamente com dezenas de apoiadores desconhecidos pelas ruas.
O pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede. Eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né?
5:17.
CBN Primeiras Notícias.
Bom dia a você, ouvinte da Rádio CBN aqui em São Paulo. Agora são 5:18. Quem fala com você é o Matheus de Souza, trazendo a notícia que os laudos da Polícia Técnico-Científica que devem apontar a causa da morte do advogado carioca Pedro Licordeira dos Santos, de 43 anos, devem ficar prontos em até 3 semanas. O corpo foi identificado pela família no IML em São Paulo nesta terça-feira, 4 dias após o desaparecimento. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro foi localizado já sem vida na madrugada da última sexta-feira, dia 10, na calçada da rua Fradique Coutinho, em Pinheiros, na Zona Oeste. Policiais militares foram acionados para prestar apoio ao SAMU após a informação de que um homem havia morrido no local. De acordo com o registro policial, testemunhas contaram que Pedro caminhava pela rua aparentando passar mal. Em seguida, ele se ajoelhou, deitou no chão e vomitou. A equipe do SAMU constatou que ele estava com as pupilas dilatadas, sem lesões aparentes e já sem vida. Como não portava documentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Segundo a investigação, os exames necroscópico e toxicológico devem indicar a causa da morte e apontar se o advogado ingeriu alguma substância antes de passar mal. Como o corpo não apresentava sinais aparentes de violência, a Polícia Civil aguarda os resultados para esclarecer o caso. Os investigadores também procuram imagens de câmeras de segurança para reconstruir o trajeto feito por Pedro antes dele ser encontrado morto. Segundo a família, depois de sair de um bar, Pedro e um amigo seguiram em um carro de aplicativo até Moema, onde o colega desembarcou. O advogado seguiria para um hotel na Vila Olímpia, mas não chegou ao destino. Testemunhas que viram o advogado passar mal e vomitar na calçada serão chamadas para prestar depoimento no Distrito Policial de Pinheiros, responsável pela operação. O caso foi registrado como morte suspeita. São 5:20.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Bonenberger.
Bora para a nossa agenda do dia. Olha, os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso Nacional têm 10 dias para prestar informações detalhadas ao Supremo sobre a indicação de emendas parlamentares. A decisão é do ministro Flávio Dino, que ocorre após suspeitas de dirigentes partidários controlarem cotas informais do orçamento da União. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, deve lançar hoje um plano com medidas voltadas ao eleitorado feminino. A gente acompanha essa situação a partir de 7 da noite hoje na agenda do pré-candidato. A Procuradoria-Geral da República pode se manifestar sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à divulgação daquela carta nas redes sociais. Gente, a carta lida pelo senador Flávio Bolsonaro, pelo filho do ex-presidente, ao STF. Os advogados afirmaram que Bolsonaro, que escreveu essa carta teoricamente, jamais soube que essa carta seria publicizada. Você acredita? IBGE divulga nesta quinta-feira, às 9 da manhã, o desempenho do comércio no mês de maio. Em abril, o volume de vendas do comércio varejista no país recuou 1,5% frente a março. A queda aconteceu após uma série de resultados positivos. No ano, o setor já acumula alta de 2%. 5h21.
Previsão da Clima Tempo.
Com Aline Araújo.
Para essa quinta-feira mostra um Brasil dividido entre o tempo seco e temporais. O principal destaque vai ficar para a região sul, onde a chegada de um cavado e os jatos de baixos níveis fortalecendo o transporte de calor e também de umidade pela atmosfera favorecem a formação de tempestades entre o oeste, a campanha e o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem risco de chuva forte e volumosa, granizo, raios e rajadas de vento que podem chegar aos 90 km por hora, com possibilidade de transtornos localizados, e essas condições devem se agravar para os próximos dias. Já no Paraná, o tempo vai continuar firme e muito quente para essa época do ano. As temperaturas devem ficar acima da média em algumas regiões, trazendo um episódio de veranico para o estado do Paraná, principalmente no norte, no oeste e também no noroeste do estado. Os próximos dias serão com umidade relativa do ar ficando um pouco mais baixa e sem previsão de chuva. No sudeste do país, o tempo vai seguir estável, com sol predominando em todas as regiões e baixa umidade relativa do ar no interior. No centro-oeste, o ar seco também continua predominando, enquanto no nordeste, a previsão de chuva entre o litoral do Alagoas e também da Paraíba. E na região norte, mais um dia com pancadas de chuvas isoladas, atingindo áreas do Amazonas, Acre e Roraima. Em Brasília, as temperaturas vão variar entre 13 e 25 graus na tarde desta quinta-feira, com bastante tempo seco. E em Uruguaiana, as condições são bem diferentes. As nuvens aumentam ao longo do dia e já tem risco de temporais. Faz até 26 graus. Aline Araújo, da Clima Tempo.
5 horas, 23 minutos. Vocês viram o jogo ontem, gente? Olha, a Argentina realmente tá fazendo uma Copa para encher os olhos do torcedor argentino. Tem que se orgulhar muito, viu? É, meus amigos. Não é fácil não, viu? A Argentina conseguiu.
Messi mete no centro!
Podia ser a gente, hein? Inveja danada. Milhares de argentinos saíram às ruas na Argentina para festejar a classificação da seleção para a segunda final consecutiva da Copa do Mundo. Com duas assistências de Messi, a Argentina fez 2-1 na Inglaterra e vai disputar o tetracampeonato contra a Espanha no domingo. O time, comandado por Lionel Scaloni, perdia de 1-0 até os 40 minutos do segundo tempo. Impressionante, gente. Quando o camisa 10 comandou a remontada argentina.
Inesquecível com a Inglaterra. A verdade é que é incrível mesmo. Tudo que esse grupo vem fazendo, uma mostra a mais de caráter, de querer, de força, de coletividade. De futebol, claro, porque jogamos muito futebol. E com paciência. Enfim, é incrível como nós vimos fazendo tudo isso durante esse Mundial, como nós conseguimos fazer isso com o grupo. E estar mais uma vez numa final de uma Copa do Mundo. Seguimos muito felizes por tudo que está acontecendo.
É, você ouviu aí Lionel Messi, meus amigos, né? Mole não, viu? Aqui no Brasil, até os torcedores argentinos aqui do Brasil comemoraram muito essa vitória histórica. Ouve aí.
Meu pai viu o final de 78, ele era brasileiro, torcedor da Argentina, e eu queria dedicar esse dia pro meu pai. João Edson, viva a Argentina!
Eu sou grato a Deus por ter nascido na época do Messi. Pra mim, ele é o melhor da história.
Argentina e Espanha entram em campo às 4 da tarde de domingo para brigar pelo título mundial. No sábado, às 6 da tarde, Inglaterra e França disputam o terceiro lugar na Copa. E essa, Ana Paula Jamo, vai ser a primeira final em que um craque deu banho no outro, literalmente, né? Aquela foto histórica do Messi dando banho no Lamine Yamal, pela campanha que foi feita lá no Barcelona, muitos anos atrás. E agora os dois se enfrentam na final da Copa. É isso, hein?
O mundo dá voltas.
O mundo dá voltas demais. Vamos falar do Brasileirão? Ele ainda existe, viu? Ainda existe esse campeonato, você lembra dele? Na retomada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa, Botafogo enfrenta o Santos no Engenhão e o Vitória recebe o Vasco no Barradão. Botafogo ocupa a 12ª posição com 22 pontos e o Santos a 15ª com 21. O Vitória é o 13º com 22 pontos ganhos e o Vasco está na zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos. Você que já passou muita raiva por causa da seleção vai poder agora passar raiva com seu clube também. E no vôlei, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrenta hoje os Estados Unidos às 10 da noite em Chicago pela fase de grupos da Liga das Nações. Ontem o Brasil venceu a França por 3 sets a 0 e voltou à zona de classificação do torneio. Com 16 pontos ganhos, o Brasil ocupa a 7ª posição do torneio, que é liderado pelo Japão. Agora 5 horas 27 minutos, Ana Paula Jalme chega para trazer os destaques dos jornais impressos dessa quinta-feira para a gente. Ela separa para você, ouvinte CBN, tudo que é de mais importante nos jornais e coloca inclusive para você no YouTube Globoplay a imagem da capa do jornal. Começamos hoje pelo estado de São Paulo, Ana.
É, Pedro, destaque aí o Tribunal de Contas da União, TCU, que decidiu driblar o freio do Supremo Tribunal Federal, STF, aos supersalários, né? Por 8-1, nessa quarta-feira, a corte autorizou uma espécie de teto duplex no legislativo para poder burlar o limite da Constituição de R$ 46 mil mensais com pagamento de vantagens extrateto, né? Acima do teto para cargos de confiança no próprio TCU, na Câmara e também no Senado. A votação que contrariou a área técnica e o relator foi liderada pelo presidente do TCU, Vital do Rego. Houve uma ofensiva aí nos bastidores para aprovação do processo, liderada por ele também pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, TCU estimando que a mudança pode beneficiar mais de 25 mil servidores e gerar aí um impacto anual de R$ 211 milhões por ano. Relator do caso seguiu a área técnica e votou para rejeitar a ação sigilosa movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e também do TCU, Pedro.
Isso aí, Ana Paula, a gente está vendo aí, inclusive, no destaque da capa do Estadão, uma frase, né, sobre as Malvinas, né, e aí a disputa histórica entre a Argentina e a equipe, e a Inglaterra, na verdade, né, uma disputa que aconteceu, inclusive, na última vez que eles se enfrentaram ali pela Copa do Mundo. História e futebol se misturam sempre, né, Ana Paula Jean? Sim. Vamos mudar agora para outro jornal do país. A Ana já vai puxando a outra capa para a gente agora da Folha de São Paulo. E a gente passa para a Folha trazendo hoje um outro destaque, uma operação da Polícia Civil aqui do Rio e do Ministério Público que prendeu 10 pessoas ontem, Ana.
Esse grupo que foi alvo dessa operação é suspeito de integrar uma rede que lavou mais de R$ 100 milhões para facções criminosas por 3 anos, de 2021 até 2024. Facções como o TCP, o Terceiro Comando Puro, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Uma loja na rua 25 de Março, que é tradicional ali no centro de São Paulo, era usada por facções para lavar parte desse dinheiro do tráfico de drogas, segundo a investigação conjunta aí da Polícia Civil. Entre os alvos da operação, está um homem ligado à estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Delegado Pedro Brasil, responsável por toda essa investigação, disse que as informações dessa suposta ligação com o terrorismo ainda são embrionárias. Tudo está sendo apurado com detalhes pelos agentes. As equipes ontem cumpriram aí esses 10 mandados de prisão, 37 de busca e apreensão em vários estados, aqui no Rio, São Paulo, Minas Gerais e também Paraná, Pedro.
5h30, rapidinho, dá tempo ainda de fazer o jornal O Globo, Ana, que traz uma pesquisa sobre os riscos de canetas emagrecedoras para idosos.
Pois é, um estudo americano com dados de cerca de 55 mil pessoas com 65 anos ou mais, apontando que idosos que usam tirzepatida, né, princípio ativo do Monjaro, podem ter Sinais de fragilidade, desnutrição, desidratação, perda de massa muscular, ligados a um risco maior de internação e também morte. Os pesquisadores observam que esses problemas foram mais frequentes depois da perda de peso acentuada, principalmente acima de 20% do peso corporal, e costuma surgir mais ou menos 6 meses depois de começar o tratamento. Apesar disso, a pesquisa destaca que esses eventos são raros, o estudo ainda não comprova que o medicamento causa realmente esses sintomas, já que eles podem refletir a piora do estado de saúde do paciente. A recomendação é que idosos em uso das canetas emagrecedoras tenham acompanhamento médico mais rigoroso, atenção à alimentação, hidratação, ingestão de proteínas e exercício sempre para poder preservar ali a saúde. Pedro.
Obrigado pelas informações de hoje, Ana Paula Jalme. O pessoal gosta, viu, dessas imagens que você coloca aí. Nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp, a Brisa, fala, nossa, é chique demais, hein, a capa do jornal. Você já viu? Tá lá no nosso YouTube Globoplay. É só acessar e se inscrever. Vem com a gente. 5h31, vem aí o repórter CBN logo mais. Na volta tem mais CBN Primeiras Notícias para você.
Repórter CBN.
Quinta-feira, 16 de julho de 2026. A cidade de Manaus está em estado de alerta após o vazamento de gás estireno no distrito industrial da capital amazonense. A situação foi divulgada pelo prefeito Renato Júnior, do Avante, em vídeo nas redes sociais. Ele também anunciou a criação de um gabinete de crise para coordenar as ações de resposta, monitoramento e proteção à população. A prefeitura orienta que a população manauara evite circular em um raio de até 30 quilômetros da área atingida. O estireno sintético é uma matéria-prima usada na indústria para fabricação de plásticos e borrachas sintéticas. A substância pode irritar olhos, pele e vias respiratórias. Em altas concentrações, a exposição pode afetar o sistema nervoso e provocar desmaios. A Justiça de São Paulo determinou, em decisão liminar, que o filho de Karina de Paula Cufa permaneça provisoriamente com o pai após o período de convivência das férias. A medida foi tomada após a advogada se casar com Tiago Brenan em 2 de julho. Ele está preso desde 2023. A decisão menciona que as acusações envolvendo mulheres com quem Brenan se relacionou tiveram ampla divulgação na mídia e, diante do contexto, o juiz afirma ser razoável questionar se a manutenção do domicílio de referência materno atende os melhores interesses da criança. No horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Bonenberger.
5h34, não param de chegar mensagens por aqui pelo nosso WhatsApp, no 21 997 64 2381. Ana, o pessoal falando aqui, ó, por exemplo, o nosso ouvinte José Augusto diz que já sofreu muito pela seleção e agora vai sofrer pelo Corinthians, que eu acertei aqui ao dizer que você que sofreu pela seleção sofre agora pelo seu time a partir de hoje com a retomada do Campeonato Brasileiro. Outro ouvinte mandando mensagem por aqui é o Giovanni de Blumenau. Ele disse que torceu pelos hermanos, né, pela Argentina, e que estava torcendo pela Argentina mesmo, na verdade, que gostou da vitória, né, no caso aqui. Lá em Rio Branco, no Acre, o Égio Roberto manda mensagem e diz que a Argentina hoje está anos-luz na frente do futebol brasileiro, né, no futebol da seleção brasileira, que infelizmente estão jogando um futebol muito superior, é o que manda por aqui. Tem ouvintes que são o contrário, né? A rivalidade existe, gente. E tem ouvinte aqui que vai torcer contra a Argentina. O Tietri Miguel manda a bandeirinha da Espanha aqui, hein? Ah, meu amigo, não é mole não, viu? Valeu, obrigado pela mensagem, Tietri Miguel. Nosso ouvinte Evandro, na Ilha do Governador, manda mensagem 13 graus por lá. Tem gente fazendo aniversário aqui, hein? É o filho do Adriano, que também chama Adriano, lá em Pernambuco. Abraço pra ele, hein? Parabéns, muitos anos de vida. Ele que é adolescente, pelo que eu vi pela foto aqui, né? 13 graus aqui no Rio de Janeiro. Manda um outro ouvinte da CBN pelo nosso WhatsApp. Tem ouvinte de todo canto do Brasil mandando mensagem aqui, hein, gente? Impressionante, viu? E o pessoal criticando muito a postura da Inglaterra hoje, justamente pela derrota que sofreu de virada. É, gente, não é mole não, viu? O pessoal falando que se acovardaram aqui os ingleses. Lá em Jequitibá, Minas Gerais, tem ouvinte também, 7 graus por lá agora. Manda o Júlio, nosso ouvinte de lá, um abraço pra ele. Fechando aqui o nosso WhatsApp rapidinho, Ana. Tem aí muito frio também em Mantena, Minas Gerais. O Luiz Carlos manda mensagem pra gente na audiência. Audiência enorme dessa central brasileira de notícias em todo o país. E pelo nosso chat do YouTube chega a mensagem também, hein?
Também, Pedro. Muita gente aqui tem uma mensagem do Cláudio André. Ele falou assim, não sei quem é mais elegante na CBN, se é o Pedro Bom ou o Ariel Palacios. A disputa tá dura, hein? Deixou ali a mensagem dele. Bom, tem uma outra mensagem aqui também, ó. O Pedro Júnior falou que já pegou a prancha dele, tá indo surfar ali em Pernambuco. Pessoal aqui de Araraquara, o Beto, dando bom dia, Pedro, bom dia, Ana Paula. E também tem torcida aqui no chat do YouTube, tá, Pedro? Pessoal dividido aí entre Argentina, o Cosmo, vai torcer pra Argentina, tá? Espanha, o Cláudio tá indo mais pra Espanha ali, na final da Copa, pessoal mandando palminha ali pra gente, flor. Achei, aqui movimentado o nosso chat.
Muito bom, a gente gosta assim. Nosso ouvinte que mandou mensagem sobre a... Vou dizer suposta, né? Sobre a suposta elegância, né? Comparando com o Ariel Palacios, é por causa do cachecol que eu tava usando, com certeza. Isso. Já tirei, porque tá um calor aqui já, gente. Eu fui me esquentando com vocês.
São as notícias.
Esse calor humano, né? Do nosso isso. WhatsApp, do ouvinte. Nosso YouTube. É muita gente com a gente aqui.
Muita
a gente
troca. Vai ter
calor mesmo. Só que tem uma diferença, né? O Ariel usa esse cachecol na Argentina. Eu tô no Rio de Janeiro, meu amigo. O que é isso? Não é normal uma coisa dessa, não? Muito frio pra gente aqui. E a gente vai juntos com outras informações. Daqui a pouquinho tem mais participação de ouvintes, tá? Agora 5h37. Veio Fernando Andrade com O Mundo em 3 Minutos.
O Mundo em 3 Minutos.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em 3 Minutos. Com a volta dos combates entre Estados Unidos e Irã, com o Estreito de Hormuz praticamente fechado, com um bloqueio aos navios que saem ou que têm como destino os portos iranianos, com as minas navais espalhadas pelo Estreito, é necessário olhar para uma outra rota estratégica na região, no Mar Vermelho, mais especificamente no Estreito de Bab el-Mandeb. O Estreito de Bab el-Mandeb é a porta de entrada para o Mar Vermelho. E essa rota se tornou uma alternativa para muita gente no Golfo. A Arábia Saudita, por exemplo, passou a desviar mais de 70% de suas exportações diárias de petróleo para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. A Arábia Saudita estuda, inclusive, ampliar seu oleoduto até a costa do Mar Vermelho. O risco aqui está na atuação dos Houthis baseados no Iêmen. Vamos lá, quem são os Houthis? Grupo rebelde, aliado do Irã, financiado pelo regime iraniano. Eles não são tão submissos, tão dependentes do Irã como Hezbollah, por exemplo. Eles pensam mais em questões internas, mas são aliados. Surgiram na década de 1990 e controlam boa parte do Iêmen, inclusive a capital Sanaa. E na semana passada houve um entrevero entre os Houthis e as forças locais do Iêmen, do Estado, que é apoiado pela Arábia Saudita. O que aconteceu foi, militares do Iêmen atacaram o aeroporto de Sanaa para evitar que um avião iraniano pousasse lá. Com isso, como resposta, os Houthis atacaram um aeroporto na Arábia Saudita. Aqui é bom ressaltar que está em vigor já há um bom tempo um cessar-fogo entre os Houthis e a Arábia Saudita. Bom, depois disso, o integrante do braço político, Houthi, foi a um canal de TV e disse que o Estreito de Bab el-Mandeb poderia ser fechado caso a escalada continuasse. Olha, quando houve o ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, os Houthis passaram a atacar Israel e navios no Mar Vermelho em apoio aos palestinos. Agora, nessa guerra entre Estados Unidos e Irã, os Houthis têm mantido uma atuação relativamente discreta. Nós vimos alguns mísseis, drones contra Israel, principalmente no fim de março, início de abril. Analistas avaliam que o grupo pode estar se preservando, está usando essa ameaça de fechar o Mar Vermelho como instrumento de pressão, ou estão simplesmente evitando entrar no conflito para não minar o cessar-fogo com a Arábia Saudita. Agora, falamos sobre um outro contexto dessa guerra no Irã. A organização não-governamental Iran Human Rights, sediada em Oslo, que é composta por integrantes de dentro e de fora do Irã, afirma que o regime dos ayatolás intensificou as execuções de presos políticos desde o início do conflito. Segundo a entidade, pelo menos 47 presos políticos foram executados neste ano. Isso é um salto significativo em relação aos 16 no mesmo período do ano passado. Muitos são condenados por crimes como espionagem, colaboração com governos inimigos, inimizade contra Deus e corrupção na terra. E aqui vale explicar o que é isso. Essa é uma das acusações mais graves previstas no Código Penal Islâmico do Irã. Não tem relação com corrupção financeira, com dinheiro. Significa, na verdade, espalhar corrupção na terra ou semear a desordem na terra. Mundo em 3 minutos. Até amanhã.
5h41. Vamos começar o nosso giro pelas praças afiliadas, praças próprias da CBN. Um giro por todo o Brasil. A gente começa hoje em Vitória, no Espírito Santo. Por lá, Juliana Morgado conversa com a gente. Fala, Ju.
Policiais federais foram às ruas do Espírito Santo e de outros 5 estados para cumprir mandados contra um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro com jogos online irregulares. Foram emitidos 2 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. A ação investiga a utilização de empresas de fachada, bets e o uso de influenciadores digitais para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes do tráfico de drogas. De acordo com a corporação, as investigações também apontaram um crescimento de patrimônio incompatível com a capacidade financeira dos investigados. A segunda vara criminal de Vitória, na capital do Espírito Santo, também autorizou medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores de até 951 milhões de reais, além do embargo de um imóvel e de veículos de luxo. A investigação identificou uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas online, informou a Polícia Federal. No esquema, influenciadores digitais eram usados para divulgar os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento. Ainda segundo a corporação, as plataformas divulgadas pelos influenciadores investigados não possuíam autorização para funcionamento no Brasil. Para criar uma falsa aparência de irregularidade aos consumidores, as empresas usavam de forma indevida selos e símbolos relacionados ao sistema de gestão de apostas no Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, além de órgãos reguladores da atividade.
5h43, mais um giro de ouvintes aqui para você que está no nosso chat do YouTube, para você que está com a gente no nosso WhatsApp. Tem mensagem chegando do Beto lá pelo nosso WhatsApp. Alô, Roberto Valdivino, encerrando o plantão dele, trabalhando, inclusive, lá na Paraíba agora, e está ouvindo a gente por aqui. Obrigado, hein? Ele está trabalhando lá onde vai ser construído o rádio telescópio Bingo. Que legal, hein? Obrigado pela sua audiência, meu amigo. Um abraço para você. Nosso ouvinte Ricardo manda mensagem lá de Cianorte, no Paraná. Está um friozinho de 14 graus lá. Para vocês aí do Paraná, isso aí é uma terça-feira, né, meu amigo? Hoje é um dia normal para você aí, Ricardão. Obrigado, hein? Um abraço para você. Obrigado pela sua gentileza. Tem mensagem chegando aqui da Débora, de São Paulo, mandando aquele bom dia. Bom dia lá de Friburgo. Manda o nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, o Rubens Rocha. Obrigado, Rubens. Para a gente fechar nosso giro, vou pegar aqui uma imagem que mandaram para a gente. A Ana Paula já vai colocar para a gente no YouTube e no Globoplay. Quem manda é o Isaías. Isaías mandou essa mensagem, covarde, canalha, lá de Bombinha, Santa Catarina. Que é uma imagem de um croissant quentinho, meu amigo. Chegando, ó, saindo do forno, ele terminou de assar lá agora. Manda pra nós uma fornada aí, por favor, hein, Isaías? Que delícia, que por beleza. Favor. Obrigado pelo carinho, pela audiência, hein? Tenho certeza que o seu croissant é o croissant mais bem informado do país, viu? Ouvindo primeiras notícias aí, enquanto ele estava sendo assado no seu forno. Obrigado pela gentileza. E tem ouvinte mandando mensagens românticas hoje também. Vamos fazer aquele momento old time, Reginaldo Pires. Alô, Eloy Socorrista. Ele manda mensagem pra gente aqui. Pode gravar, tá? Hoje é aniversário dela. Hoje é um dia de gratidão pela vida da minha querida esposa. Feliz aniversário, Marli Medeiros, do bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias. Te amo, Marli. Um grande abraço. Eloy Socorrista do SAMU. Manda mensagem, viu? Aquele momento old times do rádio.
Esse sabe a trilha, é esperto, vai? Hein?
Ei, vou te falar, hein? Já acordou pensando nela, né, Eloy? 5 da manhã, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Você manda abraço, manda carinho, manda informação. Aqui a gente faz esse programa juntos. E a gente vai continuar girando a nossa reportagem em todo o país, nesse clima mais romântico aí que a gente tá, viu? 5h46. Lá em Brasília, a gente vai para um outro patamar aqui, né? Fomos da água pro vinho, né? Ou do vinho pra água, nesse caso, eventualmente. A gente vai falar de um caso judicial por lá. E meu bom dia hoje é para Ana Carolina Tomé. Tudo bem, Ana?
Oi, Pedro. Bom dia. A empresa iFood foi condenada a indenizar em R$15 mil por danos morais o porteiro de um prédio do Sudoeste agredido fisicamente por um entregador vinculado à plataforma. Segundo o processo, a vítima relatou ter sido agredida em dezembro do ano passado após realizar os procedimentos de identificação exigidos pelo condomínio para a liberação de entrega. O entregador retornou ao local e desferiu chute na região abdominal da vítima, que caiu no chão. O episódio foi registrado por câmeras de segurança e formalizado em boletim de ocorrência. A empresa alegou atuar como mera intermediadora tecnológica, sustentou a ausência de vínculo empregatício com o entregador e defendeu a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou culpa concorrente do próprio autor. A defesa não negou a materialidade dos fatos. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que quem lucra com uma atividade deve arcar com os riscos dela decorrentes. A decisão também enquadrou o autor como consumidor por equiparação nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da plataforma pelos danos causados. O juiz explicou que nenhuma divergência operacional autorizaria o comportamento agressivo do entregador. Ainda cabe recurso da decisão. Pedro.
5h47, é hora de girar nossa reportagem. Vamos agora para Belo Horizonte, Minas Gerais. Lila Vati Oliveira chega para conversar com a gente. Fala, Lila, bom dia.
Olá, Pedro. Muito bom dia para você. Uma brasileira de 37 anos foi morta com golpes de facão na província de Luxemburgo, na Bélgica, na madrugada da última segunda-feira. A vítima é a mineira Silvilene Rocha, natural de Conselheiro Lafayette, na região central do estado. Outra brasileira também ficou gravemente ferida no ataque, mas não teve a identidade divulgada. Segundo o Ministério Público de Luxemburgo e informações divulgadas pela imprensa belga, as duas mulheres foram atacadas em um imóvel alugado por temporada. Silvilene teria tentado fugir, mas foi perseguida pelo agressor e morta em via pública. Ela foi encontrada sem vida em frente a uma agência bancária. Já outra brasileira conseguiu deixar o imóvel durante o ataque e foi socorrida em estado grave. Um jovem de 20 anos foi preso poucas horas após o crime e confessou o ataque de acordo com uma emissora regional. Investigações preliminares indicam que ele não possuía antecedentes criminais, mas a suspeita do ataque está relacionada a um latrocínio ou vingança, o que ainda será apurado pelas autoridades locais. Na noite dessa terça-feira, a justiça belga decretou a prisão preventiva do suspeito. A CBN procurou a família da mineira Silvilene Rocha, que informou que aguarda a documentação e a liberação do corpo para transferência para o Brasil. Também procurado, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que acompanha o caso e informou que presta assistência consular à brasileira que sobreviveu ao ataque e à família da mineira morta por meio do Consulado Geral do Brasil em Bruxelas, mas detalhes não serão divulgados em respeito às regras da Lei de Acesso à Informação. Qualquer nova atualização sobre esse caso, Pedro, voltamos aqui durante a nossa programação. Excelente quinta-feira a todos.
5h49, é hora de acionar o Rio de Janeiro. Diogo Bugalho já nos estúdios da CBN Rio com a gente. Diogo, bom dia pra você. O que é que você nos conta hoje?
Bom dia, Pedro. Primeiro vou registrar um protesto aqui que você falou na abertura do programa que só tinha você e Ana Paula Jaume aqui tocando notícia antes do Galo Rouco. Tem Diogo Bugalho, tem pessoal lá de São Paulo também. Fica aqui o registro aí.
Eu me referi ao estúdio aqui, faço a correção. Diogo Bugalho chega cedo, acorda cedinho também, né, Diogo?
Tamo junto, desde as 5 da manhã.
E Galão Rouco cantando pra ele também, viu?
Mas vamos agora falar de coisa séria, Pedro, porque a gente tem buscas aqui no mar. Mais uma vez, um turista desapareceu nas ondas de Copacabana. Foi um menino de 17 anos e esse acidente aconteceu na tarde de terça-feira. O Kaleu Tomás Carvalho morava em Bom Jesus de Goiás e veio ao Rio com 3 amigos de férias. Segundo testemunhas, esse grupo foi atingido por uma onda aí maior por volta das 3h20 da tarde da terça. todos conseguiram, foram puxados ali pro mar, mas todos conseguiram depois retornar à superfície. Menos o Kallio, que não conseguiu sair da água e acabou desaparecendo. Esse acidente aconteceu horas depois do fim do aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Durante esse período de mar revolto aqui na capital, que durou do final de segunda, na verdade, do início de segunda até o início de terça-feira, a previsão era de ondas de até 3 metros. O desaparecimento do Kallio aconteceu logo na tarde da terça, pouquinho depois do fim desse período. O Corpo de Bombeiros informou que começou imediatamente as buscas, com apoio de aeronaves, drones, botes infláveis e motos aquáticas, para tentar localizar o adolescente. Durante a noite, esses trabalhos aí ficam paralisados por causa das condições de visibilidade, mas, segundo a corporação, as buscas continuam durante o dia, né, logo que amanhece. Esse caso também foi registrado na Polícia Civil, que está acompanhando, e a gente segue acompanhando por aqui, trazendo novidades. Já são 2 dias aí de buscas e de agonia, né, para preocupação para os amigos e para a família, que inclusive veio ao Rio acompanhar esses trabalhos. Pedro.
Com certeza, Diogo. Vamos ficar de olho nessa história, torcendo, né, para que a gente tenha boas notícias em breve. Obrigado pela sua participação de hoje e a gente se vê logo mais. Agora 5h22, agora 5h52, corrigindo a hora certa para você, ouvinte CBN. Vamos para São Paulo. Por lá o Matheus de Souza chega para conversar com a gente ao vivo. Bom dia para você, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia também a você, ouvinte do CBN Primeiras Notícias. A Prefeitura de São Paulo publicou um edital para selecionar organizações da sociedade civil, as OSCs, que deverão assumir a gestão de 3 novas escolas municipais de ensino fundamental nas regiões de Parelheiros, Pedreira e Jaraguá. A iniciativa amplia para outras unidades um modelo adotado no Liceu Coração de Jesus, no centro da capital, que desde 2022 integra a rede pública por meio de parceria com a prefeitura. Segundo a gestão Ricardo Nunes, a unidade atende cerca de 570 estudantes em período integral e apresenta desempenho superior à média da rede municipal nas avaliações de língua portuguesa e matemática. O assunto que divide pais e professores será tema da nossa reportagem hoje. Na pauta também o pleito de moradores do entorno do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que se mobilizam contra a proposta de companhias aéreas de estender o horário de operação do terminal. A discussão voltou à tona nos últimos dias. Ontem, uma audiência pública ocorreu na Assembleia Legislativa para tratar do assunto e também ficamos de olho por aqui. Para terminar, uma notícia boa, o cacique Raoni Metuktiri, de 93 anos, recebeu alta do hospital e apresenta um quadro de saúde estável. O líder indígena estava hospitalizado há 1 mês no Hospital São Paulo em decorrência de um episódio de obstrução intestinal e pneumonia. Durante a internação, Raoni também foi submetido a 2 intervenções para controlar hemorragias digestivas. São esses os destaques da nossa reportagem aqui em São Paulo nesta quinta. Pedro, um bom dia para você e um bom dia para o ouvinte do CBN Primeiras Notícias.
Obrigado pelas informações, Matheus. Que boa notícia do cacique Raoni, né? A gente torce aí para a recuperação dele, ele que recebeu alta. Vamos ficar de olho também acompanhando essa volta dele para casa. 5h54 agora. E olha, do galo vou cantar, hein, gente?
CBN Agro, com Cassiano Ribeiro. Da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro vem conversar com a gente hoje. Mais de 100 bilhões de reais em dívidas rurais poderão ser renegociados. Bom dia, Cassiano.
Oi Pedro, bom dia para você ouvinte. Depois de muitas negociações, idas e vindas, estica e puxa, saiu ontem um acordo entre oposição e governo sobre a renegociação de dívidas dos produtores rurais. O Congresso passou meses tentando viabilizar a aprovação de um projeto de lei com muita pressão da bancada ruralista, mas no fim acabou que foi via medida provisória. Publicada ontem à noite no Diário Oficial da União, a MP 1376, que trata da renegociação de dívidas dos produtores rurais, estabelece as condições para que os produtores prejudicados por quebras de safras possam renegociar suas dívidas. A medida deve alcançar mais de 100 bilhões de reais. Poderão acessar linhas especiais produtores que registraram perdas por problemas climáticos ou por oscilações de mercado entre 2019 e 2025, com prazo de até 10 anos para pagamento, carência de 2 anos e juros reduzidos de acordo com o porte do produtor e a gravidade das perdas. A medida também inclui a possibilidade de renegociação das dívidas de cédulas de produtor rural, as chamadas CPRs, um dos principais instrumentos de financiamento do agronegócio que ganhou escala nos últimos anos. Além disso, o governo vai dar o comando às instituições financeiras para que elas não peçam novas garantias ao produtor para liberar acesso às linhas, aproveitando assim as garantias já apresentadas em operações anteriores. A medida também autoriza a União a criar um fundo garantidor para cobrir operações de crédito de produtores afetados por adversidades climáticas. O fundo terá recursos da União, mas também de produtores, instituições financeiras e outros entes federativos. Segundo o Ministério da Fazenda, o custo fiscal dessa iniciativa ficará abaixo de 4 bilhões de reais, enquanto o objetivo é reduzir a inadimplência no campo e melhorar o acesso dos produtores aos recursos do Plano Safra. Lembrando que a inadimplência no campo atingiu o patamar histórico no último ano e continua crescendo. O governo afirma que a medida não atenderá todos os agricultores, mas contemplará um grupo expressivo de produtores que enfrentaram dificuldades nos últimos anos. Há também nessa medida a possibilidade de punição a quem fraudar laudos para tentar acessar as linhas de renegociação. Não só o produtor, mas também o técnico que assinar os documentos será punido. A publicação da MP ocorre no mesmo dia em que a Serasa Experian apresentou um aumento do indicador de inadimplência no campo. Segundo a empresa, 8,8% da população rural estava inadimplente no primeiro trimestre deste ano, 1,2 ponto acima do ano passado. O Banco Central também vem acompanhando e divulgando esses índices com dados preocupante sobre o setor. O repórter da Globo Rural em Brasília, Rafael Valendorf, traz os detalhes desta medida provisória e a repercussão dela no setor em matérias publicadas no site globorural.com.br e também no jornal Valor Econômico desta quinta-feira. Eu volto amanhã.
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O queijo artesanal paulista vive um momento de expansão com crescimento no número de queijarias. A produção vem se diversificando e conquistando espaço entre consumidores, além de reconhecimento em concursos nacionais e internacionais. Dados do setor indicam que o estado conta hoje com mais de 100 queijarias artesanais registradas e cerca de 1.000 produtos cadastrados, com movimentação anual superior a 20 milhões de reais. O avanço reflete a capacidade dos produtores de agregar valor ao leite e ampliar a oferta de alimentos com identidade regional. A atividade também impulsiona o turismo rural, com iniciativas como a Rota do Queijo Paulista, desenvolvida pela Secretaria do Turismo, em parceria com a FAESP.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Bonenberger.
Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Esse é o nosso CBN Primeiras Notícias. Você pode já ouvir o nosso podcast em 10 minutinhos. Eu te conto 3 notícias importantes para essa quinta-feira. Já disponível logo mais em todas as plataformas de podcast o nosso novo episódio. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso chat do YouTube. Amanhã tem mais CBN Primeiras Notícias. Hoje teve até love songs, hein? Os ouvintes aqui gostaram, viu? Estão aqui repercutindo ainda, dando risada. E aí, Eloy Socorrista que mandou a mensagem. Dá dica, hein? Grava o nosso áudio lá pelo YouTube e manda pra ela, entendeu? Faz essa moral que você vai se dar bem, meu amigo. 5h59, uma ótima quinta-feira pra você e até amanhã.
CBN Primeiras Notícias. Apresentação, Pedro Bonenberger. Repórter CBN.
quinta-feira, 16 de julho de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e 19 partidos políticos firmaram um pacto para combater fake news e o uso irregular da inteligência artificial durante a campanha eleitoral. O compromisso prevê ações para reforçar a integridade das eleições, o respeito às regras eleitorais e a legitimidade do voto. As regras determinam que propagandas produzidas com inteligência artificial sejam identificadas de forma clara. Também é proibido criar ou alterar imagens, vídeos e áudios para induzir o eleitor ao erro, assim como utilizar robôs para simular conversas.